Olá a todos e todas, meu nome é Lorena e agora você ouvirá um podcast inédito sobre preconceito e racismo no Brasil. Boa escuta!
O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos 16 e 17 por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam, em sua visão eurocêntrica, que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata e calava a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas. Sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento.
É difícil mesmo nesses tempos, né, onde, principalmente a área que eu trabalho, o hip hop, os movimentos negros, né, você vê tão poucos negros ocupando papéis, essa luta cotidiana, os 400 anos de escravidão que a gente teve no Brasil e que não foram ainda passados a limpo, e esse desequilíbrio. Então a gente vai cantando e transformando em poesia para não se arrebentar, assim como fizeram os meninos que dançaram no hip hop, cantaram e pegaram o microfone. O que fazer com essa energia, com essa raiva, com esse enfrentamento diário? Há quem consiga transformar em poesia, há quem transforme em outras coisas, mas são todas maneiras legítimas de viver na Terra. Então, falando sobre isso, eu vou fazer mais um poema que se chama Diáspora. Louvando a todos os ancestrais e a todas as pessoas que deram a vida, porque se a gente está aqui podendo ouvir o que quer, podendo falar o que quer e podendo fazer o que quer, porque muita gente deu a vida para que a gente pudesse estar aqui agora. Abrem-se as portas e a diáspora se levanta e espanta. A dor, o medo, a dúvida, inseguranças, desconfianças, complexos de inferioridade, inconsciência, esquecimento, não dá mais para disfarçar. A hora é agora. Chegou o momento. Identidade. Qual é a sua? Quem é você? Seus pais e os pais de seus pais? Qual a origem da sua cultura? De onde vieram seus ancestrais? Pois respeitar quem veio antes é ensinar quem vem depois, ativar a história, ativar a memória, saber quem é quem, dar nome aos bois. Angela Davis, Luísa Marim, Patrick Lumumba, Milka Cabral, Solano Trindade, Mestre Neu, Malcolm X e James Brown, Steven Biko, João Cândido, Bob Marley, Huey P. Newton, Martin Luther King, pastor na vida e na morte, guerreiro da marcha da libertação e de todos os mártires da paz. Perseguida, abolicionistas, guerrilheiros, lutadores, guerreiros quilombolas. E todos que lutaram e deram a vida para que pudéssemos estar aqui agora. Nesse momento entramos em cena, pedimos a todos a participar. E no passado nos foi concedida a permissão para começar. Oxalá, meu pai, tem pena de nós, tenha dó. Se a volta do mundo é grande, seus poderes é bem maior. Planto os meus santos, abro meu canto, me visto de fé, de amor e de paz. Vejo uma estrela se aproximando, toda a grandeza dos orixás. O brilho da lua, do ferro, do fogo, da terra, da lama, do vento e no mar. Peço licença e vou chegando. Respeito e humildade, eu quero é cantar. Poder para o povo preto.
Afinal, o que é ser negro no Brasil? É ter a pele preta? É ter o cabelo crespo? É ter a mãe, o pai negro? E por que eu pergunto o que é ser negro no Brasil? É diferente ser negro aqui, ser negro em outro lugar? Na verdade, sim. E eu vou começar falando um pouquinho de mim. Bom, como vocês sabem, eu nasci e cresci na Brasilândia, um dos distritos com a maior quantidade de pessoas negras em São Paulo. Então eu cresci nessa realidade, onde a maioria das pessoas ao meu redor tinha a pele mais escura, e eu tinha a pele mais clara. Se pá, meu nascimento foi pra minha família uma representação perfeita daquele quadro, A Redenção de Khan. Porque depois de várias gerações de miscigenação, finalmente tinha nascido um descendente aparentemente branco. E não importava a textura do meu cabelo, o tamanho do meu nariz, a pele clara significava que eu era branco e ponto. E essa é a visão da sociedade brasileira, né, mano? Essa vontade de se afastar da sua ancestralidade negra, africana, indígena é tão grande que a pessoa com os traços mais finos, a pele mais clara, automaticamente é classificada como branco, né? E foi assim que eu cresci, crente que eu era uma pessoa branca. A primeira vez que alguém contrariou essa ideia foi quando eu tinha 16 anos, né? Uma pessoa chegou pra mim e falou que eu não era branco, mas sim negro. E aquilo me deixou bastante chocado, né? Bastante curioso, bastante surpreso. Durante aquele ano, outras pessoas também falaram pra mim que eu era negro. E eu sempre ficava bastante confuso, né, mano? Durante toda a minha infância, meus pais tinham cortado meu cabelo bem baixinho, né? Raspado ele. Depois que eu entrei na adolescência, eu comecei a deixar ele crescer pra poder alisar. E aí, depois de um longo processo de desconstruir nessa visão racista que fala que só cabelo liso é bonito, eu comecei a criar curiosidade pra descobrir como que era o meu cabelo natural, tá ligado? Ao mesmo tempo, eu comecei a me informar mais sobre questões raciais em páginas no Facebook, em canais no YouTube, onde eu ia vendo relatos de pessoas negras sobre racismo, sobre aceitação do cabelo, essas paradas aí, né? Ao mesmo tempo que eu entendendo um pouco melhor o que é o racismo. Com o tempo eu acabei percebendo que eu próprio já tinha sido vítima de racismo. Percebi que eu já tinha sofrido bastante discriminação pelo meu cabelo, pelo meu nariz e até por não ter a pele tão clara assim, né? E já que pessoas brancas não sofrem racismo, eu vou explicar melhor isso depois, eu cheguei à conclusão de que eu não podia ser branco. Então, a partir de 2016, eu criei essa consciência de que eu não era branco, só que eu não achava justo eu me considerar negro, tá ligado? Por mais que eu já tivesse sofrido alguns episódios de racismo, eu não achava que eu podia me igualar a uma pessoa que tem a pele escura e passa por isso todo dia, tá ligado? Então, eu comecei a me considerar pardo, mesmo contrariando o movimento negro que falava pra mim que pardo não existe. Bom, o tempo passou e eu fui me informando melhor sobre questões raciais. Eu passei quase 2 anos me considerando pardo. Mesmo depois que eu entrei na USP, eu ainda não me entendia como negro. E não, eu não entrei por cotas raciais. Mas com certeza tudo que eu estudei em antropologia no primeiro semestre, o contato que eu tive com os brancos ricos e também com o movimento negro, isso ajudou muito eu a ter uma visão melhor do que é raça, né? O que é ser negro, o que é racismo. E formar um pouco melhor assim, a minha opinião, a minha visão de mundo sobre essa questão, tá ligado? E esse melhor entendimento que eu comecei a ter me ajudou muito a criar mais coragem pra me autodeclarar negro. Muitas pessoas criticam o fato de que muita gente só começa a se entender como negro depois que entra na universidade, tá ligado? Eu mesmo achava isso, mano, porque eu falava que pra você ser negro, você tem que ser lido assim na sociedade como um todo, né? Não só nessa bolha universitária que tem uma realidade social, econômica e racial totalmente diferente do restante da sociedade. E isso é verdade, mano. Só que eu acho que essa questão vai muito além. Para o racismo se sustentar, ele precisa que as pessoas naturalizem ele.
...1888... abolição da escravatura. Logo em seguida, a favela é formada por ex-escravos no extremo da cidade, mas afastada possível por conta do fruto do racismo na sociedade. E lá se encontra, sem amparo, por sua pele ou condena, sem trabalho, sem comida e sem renda. Em um cenário com a falta de infraestrutura básica de esgoto, luz, considerada área precária no espaço geográfico, Agora me responda, como que alguém nessa situação, sem nenhum tostão, tem condição de financiar o tráfico? É fácil atacar, do outro querer ver a queda, mas o raciocínio é diferente quando se faz em cima dos dois lados da moeda. Com a lei áurea assinada, o tráfico foi uma estratégia para que o povo preto e a favela continuassem sendo criminalizada. Não vem dizer que o meu argumento é falho, não te digo que esteja 100% correto, mas é nítido, a maior transportadora de drogas para o Brasil passa pela fronteira e lá se contra quem? O exército. Conforme o tempo, o tráfico vai crescendo como nunca se viu. Observação importante, se blindando com armas, colete à prova de balas que quando apreendidas são identificadas com as mesmas usadas nas forças armadas do Brasil. Ó, que delícia, o mesmo que financia o tráfico também controla a polícia? Apreensões e intervenções nas favelas são só pretextos para que a mídia possa registrar e destacar que quem tá na linha de frente do tráfico é pobre e preto e é na quebrada que sempre vão estar. Mas já pararam pra pensar? Onde vão parar tanta quantidade de droga apreendida na favela com traficante? Será que eles queimam Dom Fim mesmo? Ou volta pro dono, exemplo, 500 quilos de pano helicóptero do governante? Talvez seja, não me vejo errado, se o mesmo que financia o tráfico controla a polícia e se encontra no Senado. Então quando no jornal, na entrevista, no documentário diz: vamos acabar com o narcotráfico, vamos cortar o mal pela raiz. Descarta essa fala do meu baralho. Se essa ação for dentro da favela, no máximo que eles vão cortar são galhos. E galhos que geralmente não tem nada a ver com o assunto tão enraizado, mas indiferente, afinal são todos estrategistas. O patrão quer renda, se um morrer outro entre, querendo ou não, é um a menos, ou um a mais pra estatística.